está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, Ana e opinião, você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você, amanhã de segunda-feira. Hoje é dia 12 de junho de 2017, temperatura na casa dos 7,6 graus, ventos a 4 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Nível do Rio Iguaçu com 4 metros e 33 centímetros. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para as informações de hoje. União e Notícia, em sua primeira edição, já está no ar. Uma excelente manhã para você. Sete e quatro, Carla Williams, como é que fica a previsão do tempo para este início de semana, segunda-feira? Bom dia para você.
Muito bom dia, Vanessa. Uma excelente semana para todos nós. E a semana começa com tempo estável na maior parte do sul do país, mas com a temperatura em média um pouco mais elevada, se comparado a este final de semana. Ainda faz frio na região pela manhã. No Paraná, se espera um pouco mais de nebulosidade a partir da tarde, no norte, no próximo a São Paulo, por conta de algumas nuvens de chuva que se formam a partir do Mato Grosso do Sul. Na faixa litoral do Paraná, muitas nuvens por conta dos ventos do oceano, enquanto que entre o sul e parte do leste do estado, alguns nevoeiros pontuais em áreas da serra e o vale reduzem a visibilidade das estradas amanhã. Aqui para a União da Vitória, hoje, segunda-feira, dia 12, segundo o CIMEPAR, teremos o nevoeiro amanhecer, céu claro durante todo o dia, à noite também céu claro. Temperaturas mínimas 4 graus, as máximas não devem ultrapassar os 18. Ventos leste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. 7 horas, 5 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
7 horas da manhã, mais 5 minutos. Processos de Lula na Lava Jato chegam a datas decisivas, enquanto defesa briga com a justiça. Senado ignora a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar Aécio Neves do mandato. Nesta edição você confere também com queda dos juros, fundo de renda fixa, perde para a poupança. E concursos públicos oferecem 15 mil vagas com salários de até 28 mil reais. Padre suspeito de abusar de 5 crianças é preso em Santa Catarina. E a Caixa Econômica Federal abrirá mais cedo nesta semana para saques do FGTS. Daqui a pouquinho, informações do resultado das principais loterias do Brasil. Mega Sena acumulou e pagará 6 milhões e 500 mil reais nesta quarta-feira. Ricardo Silveira traz informações do setor de segurança pública e condições das estradas. Marcelo Maltauro atualiza o cenário político. E Brits Antônio Brits, falei, tá falado. Tudo isso e muito mais no União é Notícia, em sua primeira edição aqui, pela Super Rádio Difusora União 1070. Também estamos transmitindo União é Notícia pela FM Verde Vale, pelas ondas da 94.1.
União é Notícia. Giro de notícias.
E os candidatos aprovados na segunda edição desse ano aí do Sistema de Seleção Unificado, SISU, têm até amanhã, dia 13, para fazer a matrícula nas instituições de ensino. O prazo começou na sexta-feira, dia 9. A lista dos aprovados está disponível no site do programa. O candidato selecionado pelo SISU deve procurar a instituição de ensino em que foi aprovado para verificar o local, horário e procedimentos para a matrícula. O SISU terá uma única chamada, mas caso não tenha sido selecionado, selecionado, o estudante pode se inscrever para participar da lista de espera. A inscrição para a lista de espera está disponível até o dia 19 de junho e a convocação será feita pelas instituições a partir do próximo dia 26. Já os estudantes que queiram fazer transferência de curso precisam buscar informações diretamente nas universidades, uma vez que a regulamentação para esse tipo de procedimento é feita pelas próprias instituições 7 e 8.
A médica Heidi Marques da Silva, que não prestou socorro a Bartolomeu da Silva, de 1 ano e 6 meses, morto na última quarta-feira, afirmou que deve depor na Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, ainda nesta segunda-feira. Ela argumentou que não atende crianças e que estava estressada por ter discutido com o motorista da ambulância. Por isso, tomou a decisão de não trabalhar. Breno sofria de síndrome de Ohtahara, uma doença neurológica que gera convulsões fortes. Ele vivia sob cuidado permanente de uma técnica de enfermagem em casa e dependia da ambulância para ser conduzido ao hospital. Por causa da desistência da enfermeira em atendê-lo, ele não foi transportado e morreu em sua residência. A médica chegou até a portaria do prédio onde morava o bebê, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e minutos depois deixou o local. Na entrevista ontem, Heidi disse não ter sido a responsável pela morte do bebê e que a técnica de enfermagem que acompanhava Breno poderia ter salvo ele. Complicado, né, Carla? 7-9.
Muito complicado, Vanessa. E um novo programa de revitalização do Rio São Francisco deve ser o primeiro destino das conversões de multas do IBAMA. O plano prevê que o Código Ambiental faça uma licitação para contratar organizações ou instituições sem fins lucrativos que elaborem e executem este programa. A partir daí, o projeto de recuperação será dividido em cotas ambientais. Empresas multadas poderão trocar suas multas pelo financiamento do programa, bancando cotas conforme o volume de suas infrações. Pelas regras, as empresas terão que acompanhar o andamento dessas medidas, fiscalizando a aplicação dos recursos e acompanhamento dos programas. Um segundo projeto de proteção e recuperação da Mata Atlântica também já está em fase de análise pelo IBAMA. E já já nós vamos comentar das novas mudanças das leis ambientais. Agora 7:10.
E a 200 quilômetros da Cracolândia paulista, na pacata cidade de Itapira, no interior paulista, cerca de 220 vítimas do crack dividem os mesmos espaços 24 horas por dia durante meses, ao contrário do que ocorre nas ruas do centro da capital. A convivência entre os dependentes não se dá para o consumo de droga, mas sim para uma tentativa de recuperação. É naquele município que funciona uma das maiores clínicas de reabilitação conveniadas com a Secretaria Estadual de São Paulo, o Instituto Bairral de Psiquiatria. Das 315 vagas reservadas no complexo para pacientes no Sistema Único de Saúde com qualquer tipo de dependência química, 70% já são ocupadas por usuários de crack, a maioria vinda da Cracolândia. 7:11.
E sacudido pela instabilidade política, o Brasil assumirá a presidência do Mercosul no fim de julho, para um semestre que promete ser o mais importante de muitos anos do ponto de vista econômico. No período, ocorrerão umas negociações mais difíceis do acordo da União Europeia, cuja conclusão dos dois lados gostariam de anunciar o fim do ano. Outro ponto alto da coordenação brasileira deverá ser a assinatura de um acordo de compras governamentais entre os sócios do bloco. No entanto, a crise brasileira ameaça tirar o IFO da velocidade dos trabalhos. Se eu dissesse que não atrapalha, estaria mentindo, disse o diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Carlos Abijaudi. Agora 7:12.
E a temperatura está caindo, Carla, agora com 7,5 graus aqui no Vale do Iguaçu. E a recuperação judicial pode funcionar para o devedor, mas para quem tem dinheiro a receber de empresas que entram no processo, o resultado não é o dos mais animadores. O mais provável é que o credor vá receber menos da metade da dívida ao longo de uma década. É o que mostra a pesquisa feita pela PUC de São Paulo e pela Associação Brasileira de Jurimetria. Os resultados serão apresentados em seminário amanhã na universidade. Nesta primeira fase, foram analisados cerca de 200 casos de recuperação judicial que tramitam em duas varas da justiça na cidade de São Paulo. 8 de cada 10 empresas que tiveram seus pedidos de recuperação aceitos pela justiça e fizeram uma assembleia geral com seus credores tiveram seu plano de pagamento das dívidas aprovados por eles. Isso inclui tanto os credores que têm prioridade legal para receber, que são as dívidas trabalhistas e tributárias, quanto os que não têm nenhuma garantia, além do papel assinado pelo devedor, como fornecedores de matéria-prima e de serviços. 7 e 14.
E as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir mais cedo nos 3 dias que antecedem o feriado agora de Corpus Christi, que é o dia 15. Hoje, segunda, amanhã, terça e quarta-feira, um total de 2.015 agências vão atender o público das 9 da manhã às 15 horas. Algumas agências abrirão às 8 horas. Nesta fase, os recursos das contas inativas do FGTS poderão ser sacados pelos trabalhadores nascidos entre setembro e novembro. Os recursos seguirão liberados até o dia 31 de julho. Também podem sacar os trabalhadores nascidos nos meses anteriores. A liberação para os trabalhadores nascidos em dezembro está prevista para o dia 14 de julho. 7 horas mais 14 minutos. Vamos saber agora como está a situação das nossas estradas. Com Ricardo Silveira, muito bom dia para você, Ricardo. Como estão as coisas para hoje, nesta manhã de segunda-feira? Uma excelente semana para você.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Uma excelente semana, né, para todos nós. Hoje, segunda-feira, atualizando as informações de momento. Falamos ao vivo aqui com a nossa unidade móvel no cruzamento da rua 7 de setembro com a Avenida João Pessoa, na área central de Porto União. E o movimento já é considerável nessas primeiras horas da manhã de segunda-feira. As pessoas retomando, né, suas atividades após o final de semana. Claro, com uma intensidade um pouquinho maior, né, no movimento de veículos vindo dos bairros da Santa Rosa, bairro São Pedro, em direção à área central do município de Porto União, do que o caminho inverso, né? Mas um movimento relativamente considerável nessas primeiras horas da manhã. Com relação às rodovias aqui da região, ao longo do final de semana, um transtorno um pouquinho maior aconteceu na BR-476, com 2 situações de acidente. Estaremos detalhando dentro de alguns instantes no bloco de segurança pública. Mas, neste momento, o trânsito liberado em ambos os sentidos da BR-476 em direção a São Mateus do Sul. Da mesma forma, trânsito liberado nos 2 sentidos da 153 em direção a General Carneiro. Lado catarinense, ao longo do final de semana, também nenhum registro que pudesse comprometer o tráfego normal de veículos. Nesse momento, o trânsito liberado sentidos nos 2 sentidos da BR-280 em direção a Canoinhas e também na SC-135 sentido a Matos Costa. SC-135, que é destaque, inclusive, do nosso portal novevale.com.br, vem passando por um trabalho de operação tapa-buracos. Nós vamos ficar na expectativa que esses buracos não voltem, porque está um pouquinho complicado, bem complicado, falar a verdade, a situação dessa rodovia, dificultando bastante, né, o tráfego dos condutores dos veículos nessa via. Então, é o destaque de momento. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a segurança pública. Destaque para a localização de um corpo. Atenção, homem localizado morto na área central de União da Vitória. Daqui a pouquinho estaremos trazendo os detalhes aqui no União é Notícia. É o destaque de momento. Retorno já já.
Muito obrigada, Ricardo Silveira. Aguardamos você em breve para mais informações. Nível do Rio Iguaçu neste momento baixando 4 metros 32 centímetros. Um rápido intervalo comercial, voltamos já. 7 e 17 agora. Bom dia.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um respon com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra Pai de Tigre. É na Herbert.
Pai, oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pensar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito aceito.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
As sacolas plásticas estão presentes em quase todas as compras no comércio. São gratuitas e, por isso, bem aceitas pelo consumidor. Mas esta cultura tem um alto custo ambiental. O plástico demora até 450 anos para se decompor.
Os deputados estaduais analisam 3 projetos de lei que buscam reduzir o uso desse item pelo comércio. Um deles propõe embalagens plásticas biodegradáveis ou de papel para o acondicionamento de produtos e mercadorias.
Outra iniciativa sugere o recolhimento e a substituição das tradicionais sacolinhas por modelos retornáveis. Tem ainda a proposta que proíbe a distribuição de sacolas plásticas que estejam fora das normas da ABNT.
As iniciativas têm o objetivo de reduzir o impacto ambiental gerado pelo uso indiscriminado das sacolinhas.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 21 minutos, já estamos de volta com União é Notícia. Em meio à primeira edição, nesta manhã de segunda-feira, temperatura caindo ainda mais, agora com 7,3 graus aqui no Vale do Iguaçu.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Dólar comercial, R$ 3,29 para a compra e para a venda. Dólar turismo, R$ 3,16 para a compra e para a venda. Euro, R$ 3,69 para a compra e para a venda. A Libra, R$ 4,18 para a compra e para a venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje. Erva mate, folha em barranco, arroba R$ 14,00. Feijão preto, tipo um saco de 60 quilos, R$ 130,00. Milho amarelo, tipo um saco de 60 quilos, R$ 22,00. Soja industrial, tipo um saco de 60 quilos, R$ 62,00. Trigo pão, saco de 60 quilos, R$ 33,50. Boi em pé, arroba R$ 130,00. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,40 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba R$ 120,00. As informações são do DERAL, Departamento de Economia Rural, Núcleo de União da Vitória. 7:22.
União é notícia. Giro de notícias.
E a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina prendeu temporariamente um padre de 57 anos, reitero, 37 anos de idade, suspeito de abuso de crianças e adolescentes nas cidades de Joinville e São Francisco do Sul. Após o início das investigações, a polícia apurou a existência de pelo menos 5 casos de abusos cometidos pelo padre, que levou ao pedido de prisão preventiva, cumprido na sexta-feira. O padre foi preso na casa da mãe em Joinville. Ele vai responder por estupro de vulnerável e o caso foi descoberto no final de maio pelos pais de uma das vítimas, quando o sacerdote levou 5 menores de idade para dormir com ele durante um retiro na cidade de Joinville, onde trabalhava há 2 meses. Do banheiro, uma das crianças, um menino de 13 anos, enviou uma mensagem por WhatsApp ao pai relatando que o padre estava judiando dele. Em todos os casos, as vítimas eram meninos entre 12 e 14 anos de idade. Os menores de idade foram ouvidos por psicólogos da Polícia Civil, integrantes das igrejas onde o padre trabalhou, bem não prestaram depoimentos. Segundo as investigações, os casos de abusos teriam ocorrido na paróquia Santa Paulina, em São Francisco do Sul, e em retiros religiosos organizados pelo padre. Ele foi transferido para Joinville há 2 meses, para onde continuou levando crianças de São Francisco do Sul. A reportagem, inclusive, da Folha de São Paulo, tentou contato com a diocese de Joinville, que não atendeu aos chamados neste domingo. 7:24.
E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez duras críticas nesse sábado à possibilidade de o presidente Michel Temer ter acionado a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para vasculhar a vida do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, classificando a denúncia como gravíssimo crime. O site da Veja publicou semana passada que Temer teria agido para espionar Fachin com o objetivo de fragilizar a posição do magistrado nas investigações. O presidente Temer negou a informação e argumentou que o governo não usa a máquina pública contra os cidadãos brasileiros, muito menos fará qualquer tipo de ação que não respeite os estritos ditames da lei. A presidente do STF disse que o próprio Supremo Tribunal Federal vai guardar a Constituição Federal porque não há outra forma de se preservar e assegurar a democracia. 7:25 agora.
Fundos de investimentos cujos rendimentos acompanhavam a taxa básica de juros da economia nem sempre são a melhor opção para quem busca aplicações de baixo risco, com foco em objetivos de curto prazo ou para formar reservas com previstos. Com a queda da taxa Selic, que o Banco Central começou a reduzir no fim do ano passado, estes fundos podem render menos do que a caderneta de poupança, a aplicação mais conservadora da praça. Ao contrário da caderneta, os fundos têm a incidência de imposto de renda e taxas de administração cobradas pelos bancos. Com a queda dos juros, os descontos reduzem a vantagem dos rendimentos proporcionados pelos fundos. Principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação, a taxa Selic está em 10,25% hoje. Analistas prevêem que ela terminará um ano em 8,5%. 7:26.
Parece um assunto muito importante aqui, uma mudança nas regras da aplicação de multas por crimes ambientais. Promete dar fim ao passivo bilionário que o IBAMA acumula em relação a essas punições. É uma medida que pode se converter em ações efetivas de proteção ao meio ambiente. Inclusive, vem tardia essa proposta. Essa proposta, então, elaborada pelo órgão ambiental, já foi encaminhada para a Casa Civil e deve ser publicada nos próximos dias por meio de um decreto. A nova regra vai permitir que as multas financeiras dadas pelo IBAMA a empresas que cometeram crimes ambientais, e são muitas, sejam trocadas pelas participações desses infratores em programas de recuperação ambiental. Ao aderir a essas ações, que serão previamente definidas pelo IBAMA, o infrator terá como incentivo um desconto de 60% em relação ao valor total da punição. Além disso, terá o benefício de participar de um programa de reflorestação do meio ambiente. Levantamento realizado junto ao IBAMA aponta que entre 2011 e 2016, o total de multas aplicadas pelo órgão chegou a 23 bilhões de reais. Desse montante, porém, apenas 604 milhões de reais foram efetivamente pagos, o que corresponde a 2,62% do total. Há casos de multas que tramitam há 15 anos na Justiça, sem conclusão. Em média, são aplicadas cerca de 8 mil multas por ano, somando cerca de 4 bilhões de reais anuais em punições. Os pagamentos, porém, nunca ultrapassam 4% desse valor. É preciso considerar ainda que esse recolhimento não está relacionado apenas a multas dadas em 2016, mas em qualquer período. As estimativas feitas pelos técnicos do IBAMA apontam que pelo menos 4 bilhões de reais do passivo total teriam boas chances de serem convertidos em programas ambientais de curto prazo. Para se ter uma ideia do impacto potencial da medida, o orçamento deste ano do IBAMA para suas ações de fiscalização e programas é de 243 milhões de reais, o mesmo valor do ano passado. A possibilidade de conversão pode ser realmente o início de uma revolução para as ações de recuperação do meio ambiente. 7h29.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 9:20. Ricardo Silveira, como é que foram as últimas 24 horas setor de segurança pública para o Vale do Iguaçu e região? Bom dia para você.
Bom dia novamente, Vanessa, e a todos que nos acompanham, atualizando os principais destaques das últimas horas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e IML de Urana Vitória atenderam, a questão de uma hora, uma situação de localização de um corpo aqui na Praça Coronel Amazonas, bem pertinho aqui, inclusive, da emissora, em frente à Unespar de União da Vitória. Segundo as informações, pudemos apurar, trata-se de um morador de rua, questão de morte natural, né? Muito possivelmente até pela questão do frio, né? Segundo o que a gente apurou, ele foi localizado deitado em um dos bancos ali da praça e, infelizmente, já localizado em óbito. O corpo foi recolhido ali para a sede do IML e, até o momento, não foi identificado. Por ser até um morador de rua, vai com um pouquinho até a localização de algum familiar. Mas, ao longo da manhã, tendo a informação, estaremos divulgando no portal Vevale e também ao longo da nossa programação. Então, no início da manhã de hoje, no final da madrugada, início da manhã, a localização deste corpo em óbito, né, o homem em óbito, ali na Praça Coronel Amazonas, em União da Vitória. Com relação ao final de semana, sábado intenso, ali na BR-476, sentido São Mateus do Sul. Duas situações de acidente, uma próximo à estrada, né, que conduz ao Baú Clube de Campo, no qual um caminhão carregado com compensado, o condutor seguia sentido São Mateus do Sul, perdeu o controle do veículo e acabou tombando, inclusive, para evitar um saque da carga, né? Algumas pessoas pernoitaram ali no local, não foram orientadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal para evitar, né, o saque então do material, né, que está neste caminhão. O condutor, felizmente, nada sofreu. Também situação na BR-476, próximo a Capimar, acidente envolvendo dois carros, né? Os condutores, uma mulher e também um homem, acabaram sendo encaminhados para o hospital APMI, pela equipe do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, com ferimentos considerados graves, porém sem risco de vida. Em ambas as situações, o trânsito ficou um pouquinho conturbado, não propriamente, né, pelos veículos estarem na pista, mas gera naturalmente aquela curiosidade, né, das pessoas que estão transitando pela via, avançando, né, com certa lentidão. Por isso houve a necessidade da orientação por parte da Polícia Rodoviária Federal. Também outra situação de acidente, no sábado, início da tarde de sábado, próximo ao acesso do bairro Cristo Rei, envolvendo um carro e uma motocicleta. Na motocicleta haviam duas mulheres, nas quais foram encaminhadas com ferimentos considerados leves pela equipe do Corpo de Bombeiros de Nanda Vitória, foram encaminhadas para atendimento no hospital. Com relação às equipes da Polícia Militar, lembrando, na Corpo de Bombeiros de Porto União, atendeu algumas situações de encaminhamentos hospitalares ao longo do final de semana. situação tranquila no que diz respeito ao trabalho das equipes da Polícia Militar, tanto de Nova Vitória como de Porto União, efetuaram o patrulhamento, né, de rotina em vários bairros dos municípios, mas nenhuma situação com maior proporção registrada ao longo de todo o final de semana. Portal vevale.com.br, ao longo desta segunda-feira, atualizando outros destaques também da segurança pública. É o destaque de momento. Segue você, Vanessa.
Obrigada, Ricardo Silveira, com as informações do setor de segurança pública. Brits Antônio Brits, falei, tá falado. Muito bom dia, Britão.
Bom dia. A delação dos irmãos Joesley e Wesley Batistas representou o perdão de crimes cuja penas tomadas poderiam alcançar de 400 anos até 2 mil anos de prisão. Ainda que impressionários números, não vem ao extremo. Se o juiz tivesse mão pesada, a pena podia chegar a quase 2.500 anos de cadeia. A conclusão é o resultado de uma simples conta aritmética. Os irmãos Batistas contaram à Procuradoria-Geral da República que tiveram 240 condutas criminosas, sendo 124 casos de corrupção e 96 de lavagem de dinheiro. Para compilar a listagem completa dos crimes, foram necessários 42 anexos entregues ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a Lei 12.683, de 2012, prevê pena de reclusão de 3 a 10 anos, além de multa para quem cometer o crime de lavagem de dinheiro. Já o Código Penal estabelece para o crime de corrupção ativa a pena de reclusão de 2 a 12 anos, mais multa. Se fossem aplicadas penas máximas às condutas narradas, a pena dos irmãos Batista chegaria a 2.448 anos. Diante desse expressivo passivo penal, o mínimo que se deveria esperar da Procuradoria-Geral da República era uma extrema prudência na negociação com os irmãos Batistas, sem deixar margem para que tão costumados criminosos o crime compensasse. Ao mesmo tempo, todo esse histórico criminal conferiu uma confortável posição de negociações à Procuradoria, já que os irmãos Batistas tinham muito a acertar com a Justiça. A não concretização do acordo de colaboração premiada deixaria os senhores Joesley e Wesley numa situação delicada, expostas a várias investigações criminais. Como você vê, havia muito terreno para negociar, já que era possível recortar muita pena e ainda sobrar outro tanto, dando-se por cumprida ainda que imperfeitamente a lei penal. E no caso de ainda a Procuradoria-Geral ter alguma insegurança a respeito de suas margens de negociação, ansiosa que estava por não perder oportunidade de saber quais eram aqueles graves crimes que os irmãos Batistas tinham a delatar à Procuradoria, podia ser dado um exemplo proposto pela negociação com o seu Marcelo Odebrecht. Não foi preciso perdoar-lhe todas as penas para que o empresário contasse tudo o que sabia. Surpreendentemente, a Procuradoria não aproveitou qualquer espaço de negociação de que dispunha e concedeu assim, seleno o termo de acordo de colaboração premiada, assinado com o senhor Joesley Batista, o benefício legal do não oferecimento de denúncia em relação a todos os fatos apresentados nos anexos. Objeto de investigação criminal já em curso, o que poderia ser instaurado em decorrência da presente colaboração. Sem dúvida, o caso dos irmãos Batista constituirá um capítulo esquisito da história da Procuradoria-Geral. Comprometeu-se a Procuradoria a conceder completo perdão a centenas de crimes com as condições de que eles fossem narrados aos procuradores. O que for aqui contado parece dizer o termo assinado pela Procuradoria estará imediatamente perdoado. Certamente, a população gostaria de saber a razão de se considerar tamanha indulgência a um pessoal que, pelo que se deduz de suas próprias palavras, não era nada exemplar. Pela lei, seus crimes mereceriam 2 mil anos de prisão. Como se não bastasse o caráter inexplicável do acordo, fugindo da lógica de qualquer negociação, seus termos são impressionantes e legais, já que a lei de 2013 veda o benefício concedido pela Procuradoria Geral da República aos irmãos Batista, a quem liderar organização criminosa. O senhor já não achou que os irmãos Batistas não eram líderes? A coroar a triste episódio da impunidade, quem tinha o dever de sustar toda essa ilegal negociação também foi iludido pelos irmãos Batista, para surpresa de uma população que ainda deposita esperança no Poder Judiciário. O ministro do STF, Edson Fachin, homologou sem atinar para as evidências ilegalidades o perdão dos 2.000 anos de prisão à dupla. Certamente merece outro nome essa generosidade que não flagrantemente fere a lei e os bons costumes. É o coração de mãe. Falei e tá pra lá.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes. Herbert!
Pai! Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial, Porto de União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 40 minutos, já estamos de volta com o União é Notícia, em sua primeira edição. Temperatura 6,9 graus aqui no Vale do Iguaçu, ventos a 7 km por hora e umidade relativa do ar em 100%.
Política.
Cenário político em destaque com Marcelo Maltauro. Muito bom dia, uma excelente semana para você, Marcelo.
Olá, Vanessa, muito dia. Bom dia, companheira Carlos Williams. Bom dia, Ricardo Silveira, que daqui a pouco também tem os esportes. Um bom dia especial aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusora União, quem está conosco pela FM Verde Vale. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Começamos esta semana, Vanessa, de olho no PSDB, politicamente falando. Daqui a pouco, a partir das 14 horas... O Partido dos Tucanos estará reunido com a batuta do senador Tasso Gereissá, com a incumbência de decidir se desembarca, deixa o apoio ou não ao governo Michel Temer. O encontro que será chefiado por Tasso Gereissá, na verdade, Vanessa, só terá começo, mas ainda não tem meio e muito menos um fim. Os tucanos estão desencontrados, estão perdidos, e não sabem que rumo tomar. Essa é que é a verdade. Dos 46 deputados federais e dos 10 senadores que a sigla possui no Congresso Nacional, somente aí 10, os chamados tucanos de Capreta. Esses já são contrários à permanência do partido no governo atual. Inclusive, já votaram por duas ocasiões esses deputados federais que se rebelaram contra a sigla e contra o governo, votaram contra a orientação partidária em plenário e pretendem encaminhar as suas desfiliações nos próximos dias se efetivamente o PSDB não desembarcar do governo Temer. Bom, o PSDB que está às voltas e completar 30 anos, um dos principais partidos na história recente do país, já projetou, inclusive, Fernando Henrique Cardoso, por duas vezes presidente da República, governa muitos dos nossos principais estados, inclusive São Paulo, aqui o estado do Paraná, governadores tucanos. Hoje, então, estaria com uma crise de identidade interna. Não se sabe efetivamente o que pode acontecer nesse racha dos tucanos. Uma ala que será imprescindível, Vanessa, que será decisiva, é a ala comandada pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do prefeito paulistano, também tucano, João Dória. Dizem que estarão presentes ao encontro, mas preferem o curso das coisas naturais, ou seja, que haja uma acomodação natural da política, assim esperam, segundo o Geraldo Alckmin tem dito, para decidir de maneira mais clara, tranquila e serena. Alckmin lançou no final de semana algumas informações importantes em entrevistas de rádio e também alguns artigos de alguns jornais, dizendo que aos trancos e barrancos, aos solavancos, o Brasil está. Segue o seu curso. As instituições estão abertas, funcionam de maneira muito dura, né, muito crítica, mas o Congresso também está desempenhando o seu papel e citou o governador que o presidente Michel Temer está conseguindo, num conjunto gigantesco de esforços, realizar aquilo que o Brasil sempre sonhou, que são as reformas da Previdência e também a reforma trabalhista. Pontos-chave que estão sendo então debatidos no Congresso Nacional e deverão ter encaminhação para a votação final nos próximos meses. Rachado ou não, os tucanos também defendem, Vanessa, o desembarque imediato no plano do Congresso, ou seja, pretendem rachar no Congresso Nacional e permanecer no governo. Não ficariam aliados centrados como base de apoio. Essa seria outra saída que será proposta no encontro do dia de hoje. O Jornal de São Paulo fez um levantamento, Vanessa, com os deputados federais do PSDB e 49 parlamentares responderam de maneira informal, tranquila, que pretendem, devem seguir no governo Temer. Outros, apenas 11 disseram, responderam que já não fazem mais parte da base de sustentação partidária de Michel Temer. Então, hoje será um dia importantíssimo no que diz respeito à continuidade ou não do PSDB. Eu aposto que o PSDB segue, haverão sim rusgas internas, ajustes, mas o partido vai seguir no governo Michel Temer até que um fato novo, mais poderoso, force o partido a abandonar a atual conjuntura. Faltam para as 8 horas, Vanessa, 15 minutos para fechar a minha participação. Final de semana, o presidente Michel Temer foi acusado de ter mandado bisbilhotar, espionar a vida do ministro Edson Fachin via agência de inteligência. Os arapongas em questão do Estado teriam saído a campo para tentar encontrar fatos que constrangessem, por exemplo, o ministro Edson Fachin, o procurador-geral da República Rodrigo Janot, a fatos ligados à JBS. Temer, de bate pronto, respondeu que não autorizou, não participa e, inclusive, vai abrir um inquérito administrativo para apurar se tais fatos aconteceram. A ministra-presidente do Supremo, Carmen Lúcia, atacou de maneira muito firme e disse que se efetivamente isso for verdade, tornar-se um fato verdadeiro, a coisa vai ficar feia para o presidente Michel Temer. Na mesma linha foi o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, dizendo que essas ações são típicas de estados totalitários que controlam os poderes auxiliares. Estamos com 7h47, Vanessa. Uma boa semana a todos nós. Segue você.
União é notícia. Giro de notícias.
E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, negou que a Agência Brasileira de Inteligência, BIM, tenha monitorado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, conforme denunciou reportagem da revista Veja semana passada. Relator da Operação Lava Jato no Supremo, Fachin foi o responsável por homologar o acordo de delação premiada de Joesley e Wesley Batista, os donos da JIF, dona da JBS, que delataram o presidente Michel Temer e até usaram um grampo. A agência subordinada ao gabinete do general Etchegoyen telefonou para o presidente no Supremo, Carmen Lúcia, para negar o teor da reportagem, dizendo que não se prestaria a isso, a BIM não iria bisbilhotar ninguém. 7:48.
E Carla, nós falamos no sábado, na edição do União é Notícia, sobre os condutores multados desde o dia 1º que vão sentir no bolso na hora de pagar pela infração de trânsito. As regras mais rígidas para o Código de Trânsito foram estabelecidas e sancionadas em maio deste ano. Segundo o Ministério das Cidades, desde o ano 2000, as multas não reajustadas. E comentamos sobre alguns mitos e algumas verdades que estavam circulando na internet e que podem gerar infrações de trânsito ao cidadão. Falamos sobre a película escurecida no vidro, se foi proibida ou não. Falamos também sobre o farol ou lanterna quebrada, se dá multa ou não. Pneu careca, também sobre o carro estar em estado ruim. E tem outras informações aqui que nossa reportagem apurou ao longo do final de semana e os ouvintes perguntaram pra gente. Então vamos estar aqui destacando a você. Fumar guiando dá multa ou não? É uma verdade em parte. Não há nenhuma lei especificamente sobre fumar, mas ao fazer isso, o motorista geralmente deixa um dos braços para fora por causa da fumaça. E em razão disso, usam apenas uma das mãos para conduzir, enquanto a outra segura o cigarro. Guiar usando apenas uma das mãos ou com o braço para fora é infração média e dá multa de R$130,16 e não de R$193,70, como se propagou. Outra dúvida do cidadão é com relação a insultos entre motoristas. Dá multa ou não? Mentira! Insultos entre motoristas não resultam em multa de trânsito. É claro, é mera falta de educação, né? É bom senso que deve ser aí empregado entre os motoristas no trânsito. E a CNH vencida? O motorista cuja CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, venceu, pode circular com ela sem problemas por 30 dias. O prazo é dado ao condutor para ele providenciar a renovação, que é feita mediante exame médico. Diferentemente do que informa a mensagem que estava circulando na internet, a CNH não é cancelada após 30 dias, ela só não é mais válida. Então, atenção, as informações completas sobre o assunto estão no portal vevale.com.br. 7:50.
Mês de junho lembra festas juninas, certo, Vanessa? E o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM, está fiscalizando os produtos típicos mais consumidos nesta época do ano em razão das festas juninas. É a Operação São João, realizada em todo o país pelos órgãos delegados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO, durante todo o mês de junho. Para o presidente do IPEM do Paraná, Oliveira Filho, a ação é importante porque tem a finalidade de garantir a segurança do consumidor, para que ele não seja lesado economicamente. Os itens mais fiscalizados da Operação São João são o amendoim, milho de pipoca, canjica, vinhos populares, aguardente de cana, goiabadas, canela em rama e em pó, cravo da Índia, noz moscada, saquinhos de pipoca e doces da época em geral. Eles são classificados como produtos pré-medidos, justamente porque chegam até o consumidor já pesados ou medidos. Os agentes fiscalizam se o peso, quantidade, ou volume estão de acordo com as indicações fornecidas pelos fabricantes das embalagens e se atendem à legislação metrológica. Os fiscais visitam indústrias e estabelecimentos comerciais onde a oferta desses produtos é maior no período, como supermercados, mercados de bairro e mercearias, para verificar a fidelidade das informações obrigatórias nos rótulos, fazer exames e coletar itens para análise em laboratório. Nos exames de laboratório, os representantes das marcas dos produtos são convidados a acompanhar todo o processo da análise dos itens verificados nos laboratórios do IPEM do Paraná. Para isso, as verificações são comunicadas com antecedência às empresas. As empresas autuadas terão 10 dias para apresentar defesa ao IPEM Paraná, que definirá a penalidade, e pode variar de advertência a multa de R$100 a R$1.500.000. E o consumidor que encontrar ou suspeitar de irregularidades agora nesta época do ano, também pode fazer a denúncia no site www.ipem.gov.br no link ouvidoria. Importante nessa época do ano, tanto no mês de junho quanto no mês de julho, existirá essa fiscalização tanto no Paraná quanto em todos os estados brasileiros da Operação São João. 7:53.
Com toda certeza, Carla, itens muito consumidos, inclusive pela comunidade, em especial em festas de escolas, de igrejas também, enfim, que há um consumo muito grande destes produtos. E uma informação que chama muito a atenção e está circulando nas redes sociais é com relação ao coletivo Afro Guerrilha, que criou uma campanha na internet para arrecadar R$15.000 e custear a remoção da tatuagem feita na testa de um adolescente em São Bernardo do Campo, no ABC. O jovem teve a testa tatuada com a frase "Eu sou ladrão e vacilão" na sexta-feira, e o momento foi registrado e postado nas redes sociais. O menino estava desaparecido, mas a família reconheceu nas gravações e ele já está em casa. Os dois responsáveis pela tatuagem foram presos e admitiram o crime. O organizador desta vaquinha, que pede para não ter o nome revelado, disse que conhece o adolescente desde criança e sabia que a família já passava por dificuldades financeiras antes do acontecimento. Segundo ele, o jovem é criado pela avó e os valores arrecadados, além de ajudar a pagar a remoção da tatuagem, também serão para custear tratamentos psicológicos do jovem. Segundo o boletim de ocorrência, a família afirmou que o jovem é usuário de drogas e que não estaria em pleno gozo de suas dificuldades mentais. Por volta das 16h30 ontem, um total de R$19.000 já havia sido arrecadado. O organizador afirma que, como já alcançou o valor estipulado de R$15.000, encerrará a campanha ainda hoje. Complicado, né, Carla? Está circulando a foto deste jovem com uma tatuagem na testa em razão do uso de entorpecentes. E, é claro, se apropriaram disso e acabaram aí marcando a testa deste jovem no final de semana. 7h55.
É, mas já fizeram então a vaquinha, né? Uma vaquinha virtual aí para ajudá-lo neste momento. Conhecidos, Vanessa, por consumir alguns alimentos considerados estranhos ao cardápio ocidental, os chineses se mostraram surpresos, Vanessa, diante do nosso pinhão.
É mesmo, Carla?
É, semana passada, a comitiva da Associação das Cidades Irmãs da China, a CIFA, teve a oportunidade de provar a culinária catarinense na recepção oferecida pelo presidente Silvio Drevec da Assembleia Legislativa, lá na Lesc. Diante da tainha recheada com pinhão, não esconderam a curiosidade com a semente servida. Fotografaram e analisaram muito bem antes de comer, mas gostaram do sabor. Técnicos do governo federal e do estado se reuniram em Florianópolis para analisar propostas de manutenção e interesse de concessões de rodovias que incluem trechos catarinenses. É muito interessante este fato. Ele tem fotos lá no Diário Catarinense, se alguém quiser ver. Eles fotografaram primeiro, analisaram, olharam bem para depois sentir o sabor e aprovaram o nosso pinhão. Com certeza devem ter levado o pinhão lá para a China para mostrar para os seus conterrâneos, não é, Vanessa?
Canta,
a nossa
Carla.
Iguaria tanto que nós temos tanto orgulho aqui no sul do Brasil.
É muito comum agora nessa época de frio, em especial para quem tem fogão a lenha, né, entre outros. E que bom que eles gostaram.
E eles gostaram.
Que joia. Carla, vamos agora até a capital do estado, Curitiba. Jefferson Nunes traz as informações de Agência Estadual de Notícias do Paraná. Jefferson, muito bom dia para você.
Excelente dia para você, Vanessa, para toda a nossa equipe, para os ouvintes conosco. Uma boa manhã de segunda-feira e uma ótima semana também. 7h57, 6 graus em Curitiba agora, 18 a máxima esperada para hoje. Uma neblina intensa também na região da capital do estado. Aeroportos operam com a ajuda de aparelhos. Olha, nosso primeiro destaque nessa segunda-feira, aliás, dia dos namorados. O Batalhão de Polícia Rodoviária lançou no último sábado uma operação em todas as rodovias estaduais para prevenir a embriaguez ao volante e evitar acidentes e mortes. A ação segue até o fim do mês. Haverá reforço de efetivo nos 56 postos de fiscalização com a aplicação de testes de bafômetro, entrega de material educativo e orientações aos motoristas. O Detran Paraná lançou um novo vídeo da série Dias Inesquecíveis, parte da campanha publicitária que fala sobre amor, presentes e momentos especiais. Para este Dia dos Namorados, o vídeo conta a história de um casal, no qual o namorado faleceu após um acidente de trânsito causado por um motorista de ônibus que dormiu ao volante. Wellington e Bruna eram moradores de Prudentópolis e haviam ganhado o primeiro filho há 4 dias. Dados do CPVURO-DAT mostram que o trânsito já é a segunda principal causa de mortes de jovens no Brasil. Esses são os nossos destaques. A gente volta com vocês amanhã. Um abraço e ótima semana para todos.
Uma ótima semana, Jefferson Nunes, trazendo as informações da Agência Estadual de Notícias do Paraná. Agora 7h59, resultado das principais loterias do Brasil. A Quina, concurso 4.406, sorteio realizado no sábado, acumulou dezenas sorteadas 7, 38, 64, 65 e 79. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje é de R$2.300.000. E a Mega Sena, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1938 da Mega, sorteado no sábado na cidade de Itatiba, São Paulo. O prêmio, que era de R$3.000.000, acumulou e agora pode pagar R$6.500.000 nesta quarta-feira, 7h59.
E o tempo, Vanessa, atualizando o site do CIMI para aqui, União da Vitória, hoje teremos tempo nublado, com aberturas de sol durante o dia, à noite, algumas nuvens, sem previsão de chuvas aqui, mínima 5, as máximas não devem ultrapassar os 18 graus. Ventos leste, fraco, 10 a 21 km por hora. Visibilidade estava reduzida pela manhã, ao longo do tempo agora vamos ter um dia agradável. Que o sol fique conosco, Vanessa. Um grande abraço para você, ouvintes. Voltamos logo mais ao meio-dia com mais informações.
Até lá então, Carla. Temperatura neste momento 6,9 graus, ventos a 8 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Nível do Rio Iguaçu com 4 metros e 32 centímetros. Portal Vevale destaca para você: homem encontrado morto na Praça Coronel Amazonas. E tem informações do esporte, catarinense Série C, Porto perde em Blumenau. Tudo isso e muito mais no portal vevale.com.br. União e Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Um oferecimento de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Omni Financeiro e Metal Tibre. Apresentação, Carla Williams e Vanessa Stenzel. Departamento Técnico Cristiano Silva, Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro, na Unidade Móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários Britsânio e Marcelo Maltauro, na gerência Indros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini. Uma excelente manhã de segunda-feira para você. Em especial aos amantes aqui do Vale do Iguaçu, hoje é dia dos namorados, dia 12 de junho de 2017. Um excelente dia a todos vocês. Voltamos ao meio-dia com outras informações aqui pela Super Rádio Difusora União. Até lá!
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.